Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. João Santa Rita ao microfone. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630, 15.720. E depois das 18h às 18h30, estamos também no ar em onda média, em 1530. E, claro está, continuamos em onda curta, 13.630, 15.720. Estamos na internet, www.voaportugues.com. E no telemóvel pode ir a m.voaportugues.com. Portanto, nos próximos 60 minutos vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje temos connosco o professor Scott Cambolo. Ele é professor do ensino secundário e universitário. Ele é professor na Universidade Metodista de Angola e no Seminário Maior de Luanda. E tem também um pormenor curioso na sua atividade. Ele é também músico, músico rap. Ele é também, portanto, cantor de um grupo de música rap, os Perspicuidade. Ora, muito bem. Mas antes de irmos ao Dr. Cambolo, queríamos dizer, e aos ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. O governo da Grã-Bretanha elevou o nível de ameaça terrorista de substancial para grave, depois do primeiro-ministro britânico David Cameron ter dito que, citamos, a venenosa narrativa extremista islâmica é um grande problema para o seu país e para o mundo. A decisão de elevar o nível de ameaça para grave significa que um ataque terrorista é considerado altamente provável e está relacionado com os desenvolvimentos no Iraque e na Síria. Cameron acusou os terroristas de terem pervertido a fé islâmica para promover a sua agenda violenta. Cameron afirmou que planeia introduzir novas leis para impedir britânicos de viajarem para a Síria ou Iraque para lutarem ao lado dos extremistas do Estado Islâmico. A NATO exigiu à Rússia para pôr termo a operações militares ilegais no leste da Ucrânia que visam, segundo diz, desestabilizar o país. Os comentários feitos pelo secretário-geral da NATO seguiram-se a um encontro de emergência realizado em Bruxelas para debater o agravamento da crise. O Fogh Rasmussen, o secretário-geral da NATO, afirmou ser claro que as tropas e o equipamento russo atravessaram ilegalmente a fronteira no leste e sudeste da Ucrânia. Rasmussen precisou não se tratar de um incidente isolado, fazendo parte de um plano perigoso de vários meses para desestabilizar a Ucrânia. As Nações Unidas afirmam que mais de 3 milhões de pessoas fugiram à guerra civil na Síria, criando aquilo que consideram como a maior crise humanitária da nossa era. Numa declaração hoje emitida, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados afirma que só no último ano 1 milhão de pessoas refugiaram-se para escapar às condições cada vez mais horrendas na Síria. A ONU afirma que esse número não inclui as centenas de milhares de pessoas que não se registaram como refugiados e acrescenta que 6,5 milhões de outras pessoas encontram-se desalojadas dentro das fronteiras da Síria. Grande parte das pessoas fugiram para o Líbano, Turquia ou Jordânia. O presidente Barack Obama minimizou a possibilidade de ataques aéreos iminentes contra extremistas islâmicos na Síria, isto numa altura em que os rebeldes divulgavam um novo vídeo de mais uma decapitação. Falando a jornalistas na Casa Branca, Obama indicou estar ainda a preparar um plano abrangente para lidar com o grupo Estado Islâmico. Aumentam apelos no sentido de uma maior intervenção por parte dos Estados Unidos, enquanto os extremistas continuam uma campanha que as Nações Unidas consideram ser equivalente à limpeza étnica e religiosa. A ministra da Saúde do Senegal confirmou hoje o primeiro caso de ébola no país. A paciente é um estudante guineense da Universidade de Conakry, de 21 anos. Está em quarentena no Hospital Fana, em Dakar, onde chegou com sinais de hemorragia na última quarta-feira, dia 27.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. João Santa Rita na apresentação do programa de hoje. O nosso convidado é Scott Cambolo. Ele é professor na Universidade Metodista e no Seminário Maior de Luanda e é também cantor de música rap à frente do grupo de música Os perspicuidade. E atenção como se escreve isto, perspicuidade com K. Doutor Cambolo, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Ok, doutor Cambolo, olha, se você tiver aí um rádio ao seu lado, eu vou-lhe pedir para pôr o rádio baixo, porque senão começa a interferir com as nossas conversas, está bem?
Não há rádio por perto.
Ah, não há? Tinha a impressão que tinha ouvido. Olha, doutor Cambolo, eu vou-lhe perguntar uma coisa, antes de lançarmos para os ouvintes e para eles ficarem com uma ideia de quem você é. Como é que você se decidiu pela música? Você é, obviamente, um académico. Como é que se decidiu pela música e pela música rap?
Antes, gostava de fazer uma correção. Prefiro que me chamem por professor Cambolo ao doutor Cambolo.
Ok, está bem, pronto, fica combinado.
Ok, está bom, obrigado. O rap, ou melhor, a academia já me encontrou no rap. Eu, quando comecei por fazer música rap, ainda era um menino de 11, 12 anos. E aquilo ficou. E os meus pais nunca queriam que eu cantasse rap.
Ah, bom.
E eu fui insistindo, escola, conciliando a formação e a música, e até agora consigo conciliar as duas coisas.
Muito bem. Olha, professor, então vamos aqui ficar a ouvir um bocadinho da música que você tem na internet, chama-se Diculo.
Ok.
Diculo, são resumos de problemas retratados nesse tema. Quatro manos, angolanos, que ao longo do tempo vem usando a música como meio de comunicação, informação e educação. De culo, ei, viver na humilhação e na opressão é estar impedido de usar a liberdade, é estar afastado da lei da igualdade. De culo, é ser angolano, não ter o tratamento devido pela lei, te sentir desprotegido pela democracia, seres perseguido, ameaçado até a morte no nosso próprio estado. De culo, é estar teoricamente fora do sistema colonial camuflado e na prática estares mentalmente acorrentado. De culo, é ingressares para o emprego não seres bem remunerado. De culo, é habitar numa sociedade distante da paz, do amor e da humildade.
O nosso protótipo, 28 anos de miséria, faz sucessos graças a Deus. Projeto perspicuidade é porta-voz dos plebeus, curtistas, beats, letras que são diferentes teus. Por causa disso nos chamas de fracos, respeitamos o vosso comportamento. Judas, palhaços, tudo isto são verdade.
Ah, professor Cambolo, uma música, portanto, vá lá, bastante crítica da sociedade. Eu não vou fazer comentários, vou já pô-lo em contacto com os ouvintes. Portanto, você, como professora, talvez seja uma oportunidade também para os ouvintes falarem dos problemas sociais e dos problemas da educação e da juventude consigo. E claro está, da sua música. E o primeiro ouvinte que eu tenho em linha é o ouvinte Cândido Somaquenge, do Uambo. Senhor Somaquenge, está-me a ouvir?
Obrigado.
Ok, olha, portanto está em linha e pá, o microfone é seu para falar com o professor Cambolo.
Muito obrigado, eu agradeço pela primeira vez e boa tarde ou boa noite à Luz da América, boa tarde à comunidade.
Obrigado, boa tarde.
Sim, senhor. Ok, a minha inquietação é inerente à reforma educativa. O que significa? Aqui em Angola, da primeira à quarta classe, a pessoa sabendo, ou o aluno sabendo como não pode reprovar. Então, nesse entretanto, até que ponto os alunos vão saber ler e escrever, se é que da primeira à quarta classe não pode reprovar? Então, o que é que os governantes pensam em relação a essa juventude? Porque a partir da quinta classe, ninguém mais vai se preocupar se a criança sabe ler ou escrever como não. Agora, nesse entretanto, o que é que os governantes pensam nesse quadro? O segundo elemento, a gasosa, na própria educação em si. Esses são os elementos que eu queria colocar.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, era o ouvinte Cândido Somaquenge, do Uambo. Professor Cambolo, você está a par destes problemas, sem dúvida, a gasosa na educação e a reforma educativa, particularmente entre a primeira e a quarta classe.
Primeiro, agradeço ao ouvinte pela questão. Quanto à reforma educativa, eu penso que o ouvinte não está bem informado, não é que não se deve reprovar. Há classes em que o menino reprova. O menino não reprova na primeira, na terceira e na quinta, mas mesmo pode reprovar na segunda, na quarta e na sexta. E o que é que acontece? Aqui há duas realidades. A reforma educativa no seu todo não é tão negativa como se parece. Porque as escolas católicas de Angola, os estudantes, os meninos da primeira à sexta classe, leem e escrevem em condições. Mas os nossos meninos do ensino primário, das escolas públicas, que estão sob tutela do Estado e não com uma igreja católica, esses meninos têm muitos problemas. Penso eu que os problemas que esses meninos apresentam é porque as salas... Primeiro, as salas de aulas são muito, mas muito cheias. Essa é uma realidade nas grandes cidades. Eu vivo num bairro, no quilômetro 9B, só há duas escolas públicas de ensino primário e não tem mais duas salas, duas escolas juntas. E cada sala de aulas tem 60, 70 alunos. Logo, pedir qualidade ali é muito, 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 muito arriscado. O que devia fazer, o que devia pensar quanto à reforma educativa, penso eu, é que o nosso executivo não ouviu os intervenientes diretos do processo de ensino-aprendizagem. Tomou-se uma atitude unilateralmente, sem antes ouvir os especialistas, os professores, porque os professores deviam ser ouvidos, porque deviam... Todas as pessoas merecem ser ouvidas para poderem opinar bem. Uhum. Mandela já dizia, vamos dar poder a todos para serem ouvidos. Então, se as pessoas fossem ouvidas, as pessoas tivessem a preocupação de ouvir os professores, de ouvir os encarregados de educação, partilhar ideias, penso que viremos uma reforma mais bem conseguida. Outro problema é o material escolar. O material escolar, aqui em Angola, o ensino é gratuito. O ensino é gratuito e os pais não devem comprar material escolar. Mas quando começam o letivo, os meninos ficam sem livros. O que é que se faz na escola? A direção provincial ou municipal manda os livros, a preferência própria, manda livros e não manda todos os livros. O professor, de forma, com muita estratégia, com muito esforço, tenta partilhar. Um leva livro de leitura, outro leva livro de matemática e não se aprende a ler sem livro de leitura, sem livro de matemática. Não nos esqueçamos que o objetivo do ensino primário é que o aluno leia, interprete e calcule. E com as passagens automáticas, na segunda e na quarta classe, é possível fazer isso. É o seguinte, o aluno não pode sair da segunda classe sem apresentar condições ou sem atingir os objetivos da segunda classe, pelo menos ler, escrever e resolver as quatro operações básicas da matemática. Conseguir subtrair, conseguir adicionar e quando chegar à quarta classe, que é a outra classe que o aluno não deve ficar reprovado, este mesmo aluno deve apresentar os objetivos deste nível. Quando chegar a esta classe, o aluno está completo. Ora, se não for, e se formos sempre olhar para os 60%, 70%, vai ter a qualidade de ensino em Angola, cada dia que passa, vai regredir.
Uhum. E quanto àquela questão, que é uma questão que já foi levantada aqui várias vezes por ouvintes, de que os pais são obrigados a pagar a tal gasosa aos professores, não sei se tem algum comentário a fazer a isso.
Não, eu lamento muito os professores que assim se comportam, porque marcham a classe. É feio, não é bom. O pai também, um pai que quer ver seu filho formado com muita qualidade, um pai digno, penso que não deve corromper o professor para que o filho fique aprovado. Depois, temos crianças no ensino médio, no ensino superior, que nem o próprio nome consegue escrever. E o nome passa a ser quase uma operação matemática. Porquê? Quando eu, experiência própria, dou aulas também no ensino superior, eu quando estou a corrigir os textos dos alunos, professor, este é meu M. Não, cuidado. Você já inventou o M, agora que entrou na escola, só tenho 10, 11 anos de escolaridade, já inventou M, e eu então, que já tenho mais de 13 anos de escolaridade, não inventei nada.
Uhum, uhum.
Aí está. Por quê? Porque o menino foi passando a gasosa. Se eu for um jovem cujos pais estão interessados pela formação, quando o filho realmente apresentar debilidades ou não atingir os objetivos daquele nível, o menino tem que ficar reprovado. E a gasosa é um mal, tem que ser combatido todo tipo. E o governo da província de Luanda, a direção provincial de Luanda, nos princípios e nos fins de anos, sempre apela. Quem peça os pais para denunciar casos de corrupção, mas os pais também, infelizmente, salvaguardando os interesses do próprio filho e não sei de quê, não denunciam as pessoas, mas as pessoas merecem ser denunciadas, é um mal. Aconteceu agora com o curso público em Angola, há pessoas que ficaram reprovadas, que não deviam ficar, porque uns deram $2,000, outros deram $1,500. As informações chegam. Eu, quando disse aos meus amigos que hoje vou falar para a Voz da América, e pediram-me para falar do concurso público da educação, que é um fiasco. Há pessoas, de facto, que entraram por mérito próprio, mas há pessoas que entraram pela porta traseira, pagando $2,000 ou mais. Isso é feio. Nós queremos professores de qualidade. Se eu tenho que saber onde. O ideia foi boa. Em teste, e viviam entre os melhores. Agora, as pessoas que estão em frente desse processo é que estão, se calhar, a alienar o objetivo do processo de ingresso de professores ao ensino público.
Pronto, olha, obrigado, professor. Eu agora vou para Malanje, para o ouvinte Filipe Zonda. Senhor Zonda, está em linha.
Muito obrigado. A minha grande preocupação consiste no Parlamento angolano. Os angolanos são eles que vão às urnas para eleger os elementos que dirigem o país. Mas quando o Parlamento senta para discutir as bases do país de Angola, este povo que elege os responsáveis não pode acompanhar. Por que que a televisão de Angola, é a televisão de Angola, a TPA, por que que não pode, no momento de debates políticos lá no Parlamento, é apresentado ao público para o povo também certificar a realidade, qual é o partido que está a favor do povo? Esta é a minha preocupação e é tudo. Obrigado.
Muito obrigado. Era o ouvinte Filipe Zomda, ele estava-nos a falar de Malanje. Professor Cambolo, não sei se quer comentar esta questão das transmissões das sessões parlamentares.
Eu penso, sim, vou fazer um comentário, porque nós como cidadãos e nós como... A Constituição diz que o povo, a soberania reside no povo. E é uma pena, não é, que quando chega o dia das plantações, todo cidadão é convidado para dar o seu contributo. Todavia, quando chega o dia da colheita, uma minoria de fato e gravata leva quase tudo. É uma pena. Seria muito bom e positivo o partido da situação, e não só o povo angolano, ganha com as transmissões das sessões parlamentares. Porque, do meu ponto de vista, seria uma mais-valia, porque nós vamos entrar em contato real com os nossos representantes. O que acontece é que nós não sabemos o que é que os nossos representantes fazem ali, à porta fechada, entre quatro paredes. O que transpira, às vezes, é censurar, o que transpira, a informação que transpira, que sai à pública, às vezes, é censurada. E eu peço ao Parlamento que reveja rapidamente a situação e que comece mesmo a passar em direto. Pelo menos passou em direito a lei, o debate sobre a reconciliação nacional. Nós acompanhamos, gostamos. Fiquei muito, mas muito triste com o comportamento do mais velho Fragato de Moraes quando regressou negativa, infelizmente, ao passado. Mas depois as coisas foram bem entendidas, a pronta intervenção de Raulanda. Isto é positivo, nós já sabemos quem é quem, o que estão a fazer. E para governar, para liderar, para dirigir, é preciso que se entre em contato com o povo. Não podemos estar sempre a tomar atitudes, posições em gabinetes. A interação ajuda o desenvolvimento de qualquer país.
É tudo. Pronto, obrigado. Obrigado.
Espero que o ouvinte...
Eu acho que sim, eu acho que ele deve ter ficado satisfeito com essa resposta. Era o ouvinte Filipe Zonda com essa pergunta, ou com essa questão sobre as transmissões ao vivo do Parlamento. E agora vamos para a Lunda Sul, para o ouvinte Alberto Matateu. Senhor Matateu, faça favor.
Sim, muito obrigado. Boa tarde aos nossos representantes que estão aí.
Sim, obrigado.
Obrigado.
Sim, eu queria colocar as duas perguntas ao nosso correspondente da Voz da América, o nosso professor Mata Cambola.
Cambolo.
A minha pergunta é o seguinte. Nós aqui na Lunda Sul já estamos a ouvir programas que o governo implementou da água para todos, a luz e o resto. Mas agora, até agora, nós aqui nas Lundas continuamos a comprar a água. Não temos luz, a luz simplesmente está na casa, nas casas daqueles que são juventudes do MPLA, são homens do MPLA e o resto. E agora, a parte da educação, para terminar, também é uma deficiência. Aqui nas Lundas não temos nenhuma escola, simplesmente uma universidade de política. Simplesmente temos essas escolas, estamos a ver hoje a quando se estuda a história, e estamos a ver aqui a escola da formação dos professores, e nenhuma escola, e nenhuma universidade de política. Portanto, a minha questão é o seguinte.
Então, política, neste contexto, desculpe.
Enfim, neste contexto, os alunos que estudam para o PUNIVEL, estuda quando termina o seu médio, já não tem escola, não tem emprego, não tem como continuar a continuar com os seus estudos. É a partir daí onde eu queria frisar aqui. Agora, esta situação, qual é a preocupação do nosso governo? É dever as Lundas continuar sempre na escuridão ou melhorar que as Lundas continuem mais ou menos com melhores quadros? Essa é a minha preocupação.
Obrigado, Sr. Matateu. Não desliga, que não sei se o professor Cambolo precisa de algum esclarecimento sobre a sua questão. O professor, está, portanto, ficou bem esclarecido sobre o que é que o seu ouvinte quer?
Sim, eu escolhi a questão do nosso amigo, do meu compatriota, do meu irmão Angolano. Primeiro, a questão da água e luz. A Lunda continua as escuras e, segundo ele, a luz, feliz ou infelizmente, só ilumina os camaradas. É preocupante, de facto, que nós temos uma das maiores bacias hidrográficas da África Austral. Eu não consigo compreender como é que em Angola falta água e luz.
Uhum.
E em conversa com, na interação com os meus amigos, e não sou, esse povo só precisa de água. Para eles, democracia e a boa governação é água, luz, treinamento básico, saúde pública, educação e formação. E também, oportunidade de emprego. Agora, eu peço ao executivo, por favor, que veja a situação, porque não se pode viver sem água, sem luz. E não só assim, é um problema de Angola, mesmo em Luanda, falta água, falta luz.
Uhum.
É um problema que o executivo tem de resolver. Há projetos, mas projetos não basta. Temos de sair dos projetos, dos papéis, para a ação. No ponto de vista, isso só está assim até agora, ou por falta de vontade política, porque não se explica como uma bacia hidrográfica, como é de Angola, como é a bacia de Angola, faltará de luz. Agora, quanto às ciências sociais, segundo eles, os meninos que terminam o PUNIF não conseguem dar sequência aos seus estudos, porque ele, quando fala política, está a falar em fato política, está a falar curso de direito, cursos de ciências humanas, direito e psicologia, sociologia e outros cursos. Eu penso que é uma estratégia do Estado, e eu peço ao Sr. Plano que crie condições para que todos tenham direito a formação, porque é obrigação do Estado criar condições para que todos os cidadãos tenham direito à formação. Ninguém pode ver coartado deste direito fundamental. Formação, porque depois da formação é que vamos para dignidade e qualidade de vida. Porque sem formação, sem educação, não há dignidade nem qualidade de vida. E que se tenha um ensino superior, já lá, e que se abram outros cursos, o próprio povo pode se organizar, escrever para o governo da província, escrever para o governo central ou para o parlamento, no sentido de rever, de ver a situação resolvida, porque é preocupante quando os outros, todos e depois vai se criar uma. O que vai acontecer? Todo mundo vai fazer cursos técnicos e depois o mercado vai conseguir absorver todos esses cursos, todos esses técnicos. Então, se abram também outros cursos de ciências humanas. Para que os meninos, para que a juventude, para que a sociedade esteja diversificada. Só assim haverá desenvolvimento. Agora, forma-se engenheiro, técnico de informática, técnico de não sei de onde, e como é que fica a outra área?
Pois,
penso que satisfiz o nosso ouvinte. Sim.
Olha, professora, vamos fazer assim. Estamos a 5 minutos do topo da hora, portanto, das 18 horas de Angola. Eu às 18 tenho que fazer uma pequena interrupção para dar outra vez o cabeçalho das notícias e dar os cumprimentos de onda, portanto o professor não desligue. Antes disso, contudo, eu queria tocar um pouco mais da sua música, mas antes de fazer isso vou passar a um ouvinte que já está à espera há algum tempo, que é o ouvinte Serafim Chimoco. Ele vai fazer a pergunta que tiver, não sei se vamos ter tempo para uma resposta ou não, mas se não tivermos, fazemos a resposta depois do topo da hora. Senhor Serafim Chimoco, faça favor, está em linha.
Ok, muito obrigado. Muito boa tarde, senhor convidado, e muito boa tarde, senhor jornalista.
Obrigado, boa tarde.
Ok. Pronto, eu queria falar de um tema, talvez um bocadinho esquisito. É acerca do racismo. Estamos acompanhando na internet, na imprensa internacional, ministros negros a serem chamados de orangutangos, apresentadores a serem desprezados nos shoppings, a tirar bananas aos jogadores negros e mestiços em campo, e sem nenhuma reação dos nossos líderes africanos. O que me inquieta mais é que, quando os chamados brancos chegam na terra dos macacos, são bem tratados e acomodados melhor que os próprios macacos. Para mim, seria bom que, quando chegasse à terra dos macacos, também fossem chamados de chimpanzés, porque o chimpanzé é um macaco de cor vermelha, também come banana. Se o senhor quiser comentar, pode comentar. Se não quiser comentar, a verdade é que eu atirei ao ar aquilo que eu penso sobre esse senhor que chama-se de brancos, que são vermelhos, e trata-nos até nas terras onde foram povoados pelos colonos europeus e negros africanos, em particular Brasil. Isso me inquieta mesmo um pouco e tem me chocado muito. Aqui são bem tratados, na terra deles somos chamados de macacos, atirados de banana, tratados como não sei o que, como animais. Era tudo e muito obrigado.
Pronto, obrigado, Sr. Serafim Chimoco. Olhe, professor, esta questão do racismo talvez é uma questão interessante para abordar aqui de seguida. Portanto, eu sei que em Angola, vá lá, há ainda problemas raciais, ou que estão a vir ao de cima mais problemas raciais, e claro está, na Europa e em todo o lado. O problema do racismo pode às vezes, vá lá, ser empolado por incidentes como estes nos campos de futebol, a que o ouvinte fez referência, e pode não refletir a generalidade da situação, tal como em Angola pode haver incidentes racistas que podem portanto, refletir a generalidade da situação. Eu penso que é um bom tema para nós começarmos a segunda meia hora, mas olha, agora vamos ficar com um pouco da sua música.
De culo, são macas, têm mais que as lágrimas aos olhos da sociedade. O cidadão é maltratado, colocado na prisão, morto inocente, confundido como ladrão, sem nenhuma investigação. De culo, protagonizado pelos governantes, observamos que tudo está centralizado. De culo, em ver províncias, sem nenhuma instituição estudantil pública de nível superior, é ver muitos a estudarem por correspondência no exterior. De culo é a falta de advogados competentes na defesa do cidadão. É estarmos sujeitos à injustiça, é a ausência do amor e a presença do terror. De culo é trabalhar 365 dias e não poder oferecer à sua família uma digna festa de Natal. É ver o jornalista silenciado, preso, torturado por ser imparcial, sem nenhuma explicação. Ver a sua modesta casa na periferia demolida. De culo, ei, exigindo de 5 anos de experiência profissional para ocupar uma determinada vaga. Ouvir que adulto abusa sexualmente menor, o macaco é o principal promotor do horror, que pai mata filho, namorado por amor tira vida namorada. É ver a imprensa pública infelizmente manietada. De culo é ouvir que o país está a florescer, paradoxalmente ver mão, falta de médicos e camas, hospitais per se, o número de crianças, famílias, jovens desempregados, cada ano que passa a crescer. O MC e o jornalista se mudarem sentimentos para poderem parecer. De culo, intelectuais vendemos ideais por um lugar no parlamento, um chip e uma casa. Esquecemos que o sacrifício é a primeira condição de toda a grandeza. E que a
fim... Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estão a ouvir a música dos Perspicuidade, em que a voz é do professor Scott Cambolo, grupo de rap. O Scott Cambolo é hoje o nosso convidado aqui na Voz da América. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 estamos também a transmitir em 1530 em onda média e continuamos em onda curta 13.630, 15.720. Não se esqueça da internet www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com.
É a falta. podem resolver nossos problemas. De culo é, é a falta de amor em resolver nossos dilemas.
Esta é a Voz da América, é o programa Angola Fala Só. Hoje estamos com o professor Scott Cambolo, que além de falar dos problemas de Angola e não só, é também bom músico, como ouviram. E vamos, antes de continuarmos, vamos recordar os títulos das principais notícias. O governo da Grã-Bretanha elevou o nível da ameaça terrorista de substancial para grave esta sexta-feira. A decisão foi anunciada por David Cameron e significa que um ataque terrorista é considerado altamente provável em Inglaterra. A NATO exigiu à Rússia para pôr termo a operações militares que dizem ser ilegais no leste da Ucrânia e que visam desestabilizar este país. As Nações Unidas afirmam que mais de 3 milhões de pessoas fugiram à guerra civil na Síria, criando aquilo que considerou como a maior crise humanitária da nossa era. A ONU afirma que esse número não inclui centenas de milhares de pessoas que não se registaram como refugiados e diz que outros 6 milhões e meio de pessoas encontram-se desalojadas dentro das fronteiras sírias. O presidente Barack Obama minimizou a possibilidade de ataques aéreos iminentes contra extremistas islâmicos na Síria. Falando a jornalistas, Obama indicou estar ainda a preparar um plano abrangente para lidar com o grupo Estado Islâmico. E a ministra da Saúde do Senegal confirmou hoje o primeiro caso de ébola no país. Trata-se de uma estudante da Universidade de Conakry, na Guiné-Conakry. Vamos continuar com Angola Fala Só. Professora, Scott Cambolo, ouviu esse ouvinte de Benguela, o ouvinte Serafim Chimoco, portanto, vá lá, bastante magoado com incidentes de racismo que ele diz ter visto no futebol, nos campos de futebol europeus, e pareceu-me também que o ouvinte Chimoco um pouco irritado com a presença de europeus, digamos assim, em Angola, que ele diz serem ser racistas. Professor, não sei se tem algum comentário a fazer a isso.
Falando do racismo, é mal, tem que ser combatido. Muito, mas muito antigo. Eu sou contra todo o tipo de racismo, não provo. E Angola não chega a ser um país tão racista como se parece. Eu penso que até a América chega a ser mais racista do que a própria Angola. Eu entendo a preocupação do ouvinte. São as faltas de oportunidades que os angolanos têm dito muitas vezes. É necessário construir uma sociedade inclusiva e justa. É preciso que recolha bem o que Deus colocou neste solo maravilhoso e se reparta para todos os angolanos. É chocante, de facto, quando para mim angolano não é emprego, mas para o estrangeiro há emprego, há todas as condições mínimas para viver. Para te dizer, isto de facto é profundo. Nós lutamos, combatemos a África, é Hospital Alegre, a África, África nem conhece, nas línguas bantus, penso, permitam-me primeiro a ignorância, que a palavra racismo existe. Não, isto é da Europa. E nós estamos, infelizmente, vivemos este fenómeno e a luta é toda nossa, não é? Daria que passa, trabalharmos para que tenhamos uma sociedade mais inclusiva e justa.
Pronto, olha, obrigado Serafim Chimoco em Benguela por esse desabafo e obrigado ao professor por ter respondido a esse desabafo. E agora vamos para a Lunda Norte, já tivemos aqui a Lunda Sul, agora é a vez da Lunda Norte. É o ouvinte Domingos Muambumba. Senhor Muambumba, faça favor.
Muito obrigado, boa noite.
Boa noite.
Obrigado. A minha inquietação é a seguinte, é concernente à questão da indenização dos generais por o jornalista Rafael Marques, que foi acusado. É por isso que eu queria perguntar se a Procuradoria já enviou os seus homens no terreno onde que a Telecef trabalhou para constatar se, na verdade, não mataram as pessoas, não bateram, não fizeram aquilo e ou não. Então, se assim for, o melhor que os generais ou o tribunal devia enviar os seus elementos no terreno para constatar a realidade. Se o Rafael Marques mentiu ou não. Mas para nós que estamos no terreno, que estamos aqui no terreno, constatamos a realidade que se a Teleservice foi constituída, foi, a Teleservice saiu no terreno, é através do seu mau comportamento que eles fizeram aqui no terreno. É por isso que foi instituída pela Adiquária. Agora, eles chamam a atenção a Rafael Marques para indenizar os generais. Qual é essa justiça que existe aqui em Angola? Quem via o Rafael Marques junto os generais para vir constatar a realidade no terreno? Com que o Rafael Marques poderá indenizar os generais? Para ouvir nas bocas dos pais e dos filhos que morreram, aqueles que foram maltratados pela Teleservice, como é que eles vão reagir? Essa é a minha questão. Muito obrigado.
Pronto, era o ouvinte Domingos Moambumba, da Lunda Norte. Ele estava a falar aqui no Angola Fala Só, da Voz da América, um programa semanal em que nós temos um convidado e os ouvintes falam com ele. E o ouvinte Domingos Moambumba estava-se a referir a um caso em que vários oficiais, destacados oficiais angolanos, iniciaram uma ação contra o jornalista e ativista Rafael Marques, acusando-o de ter feito uma denúncia imprópria junto da Procuradoria sobre alegados maus-tratos na Lunda Norte. Portanto, isso foi um livro, o livro Diamantes de Sangue, que foi publicado em Portugal. Esses generais levaram Rafael Marques a tribunal em Portugal, perderam o caso e agora iniciaram uma ação em Angola contra o ativista. O Rafael Marques tinha pedido, entretanto, à Procuradoria para investigar esses casos, mas a Procuradoria negou fazer isso. Professora Cambolo, não sei se tem comentário a fazer a isso.
Eu penso que depois dessa intervenção, mas importa te dizer, os vossos generais que deixaram de Rafael Marques para o tribunal, vamos esperar que o tribunal use todos os seus instrumentos para averiguar a veracidade dos fatos. Eu li o livro de Manfang, tenho em casa e é para esperarmos, porque, como tinhas dito bem, o caso já estava em Portugal, os portugueses não eram escolheram, agora está em Angola. Só esperemos que tenhamos um tribunal justo, esperemos que o acordo que este processo tenha que arrancar e que se faça realmente a justiça. E caso se prove o contrário, os generais têm de mim e de qualquer modo.
Pronto, vamos aguardar por isso. Com certeza que o próprio Rafael Marques, e eu falei com ele outro dia numa entrevista aqui para Voz da América, e ele é isso que quer, que a questão seja levantada em tribunal para se averiguarem os fatos. Mas vamos agora para a Willa, para o ouvinte Valentino Salvador, que está aqui na Voz da América com o Angola Fala Só. Valentino Salvador, faça favor.
Muito obrigado, senhor jornalista Santa Rita, jornalista do Voz da América, por ter me dado essa oportunidade. A minha questão é a seguinte, nós aqui em Angola, ao nível do mundo, sabemos que quando chega o momento das eleições, só quem vai ao voto é um indivíduo informado daquilo que é a importância do voto. Mas quando chega aqui em Angola, estamos a ver que o indivíduo que vai aos votos é um indivíduo analfabeto que não sabe distinguir o mal e o bom. Porque nós sabemos que a pessoa que vota tem que saber o porquê que ele pode votar. Não é só votar, porque ele tem que saber que vou votar, o que é que vai resultar segundo as eleições, o que é que vai resultar. Mas aqui em Angola está a dar muita polêmica, porque estamos a ver que os analfabetos, porque temos muito mais analfabetos, são eles que vão à mesa e postular na mesa, em vez de distinguir aquilo que está errado, uma caceta que já está cantada há anos e anos, então que é um erro, ele sempre continua mais sempre naqueles erros. E pediríamos aos Estados Unidos da América, então como a potência do mundo, para averiguar essa situação.
Pronto, obrigado, Valentino Salvador, na Uila. Professor Cambolo, vá lá, uma opinião um pouco negativa sobre o eleitorado angolano, não? O que este ouvinte estava a dizer, o ouvinte Salvador, era que, portanto, o eleitorado angolano não é bem informado, é analfabeto, nas suas palavras, e continua a ouvir uma cassete que é repetida há 20 anos e não se apercebe do erro em estar sempre a votar pelas mesmas pessoas, e isso, disse ele, deve-se ao facto de serem analfabetos. Portanto, uma opinião um pouco negativa sobre o eleitorado, disse eu. Não sei se quer comentar.
Quanto ao comportamento do eleitorado angolano, nós temos cada em filosofia da educação aprender que o Estado tem condições de produzir cidadãos que os convém. E nesse sentido, nessa conformidade, quanto mais o povo for analfabeto, penso que interessa a quem tem poder. Mas é importante fazer por aqui que nós, que somos letrados, temos de forma pedagógica e metodológica falar com os nossos irmãos, com os nossos filhos, a importância do voto de qualidade. Então, o voto de qualidade passa em votar num projeto sério e credível. Agora, quando nós criticamos e não passamos a informação, não educamos as pessoas que nos rodeiam sobre a importância do voto de qualidade, vamos ter sempre 85%. De representações no Parlamento Nacional. E de facto, ele fala também para falarmos da América. Não é certo que a gente chame a América dos nossos problemas. Nós já somos letrados, nós vivemos na comunidade, vivemos nos bairros. Então, temos de ajudar os nossos irmãos a votar com qualidade. E se assim não for, vamos continuar até os 80, 90, 75%. É um trabalho todo angolano.
Pronto, obrigado. Era o ouvinte Valentino Salvador. Agora vamos para Luanda, para a capital, para o ouvinte Feliciano Bombita. Senhor Bombita, está em linha?
Sim, estou em linha. Estou.
Faça favor.
Sim. Boa noite, senhor. Boa tarde ao senhor jornalista Santa Rita.
Boa tarde.
E que é o nosso convidado, sejam bem-vindos. E agradeço também a oportunidade que me deram. Então, seja boa noite.
Boa noite. Faça favor, senhor Bombita.
Sim, eu tenho muitas vezes me interrogado quando a começo do MPLA ou manifestação sobre o Eduardo Santos, que é o senhor presidente, na escola obriga o jovem, pelo menos adolescente não, o jovem, ser ao comício ou numa manifestação, ser obrigatório. Isto é que muitas vezes nós, muitos angolanos, nos complicamos. Por que obrigam o jovem no comício, enquanto que o comício deve ir pessoas livres, que estão ao posto ao partido? E a outra coisa, a mesma parte, também a senhora do mercado, eu estou aqui em Luanda, nesse momento o senhor presidente fez 72 anos, amanhã sábado haverá uma manifestação. Eu tenho algumas primas que vendem no mercado, no 30, e foram obrigadas a ir a esta manifestação para apoiar. E elas não estão contentes, mas estão obrigadas, porque senão vão receber-lhe a bancada. E outra coisa, falando da água, é lamentável. A água aqui em Angola, eu acho que eu tenho estado no Ambo, Luanda, também estive já no Saurimo, depois é Menongue. Essas três, as quatro províncias, pelo menos onde já andei, não encontrei a água consoante mesmo a necessidade da população. E isso me complica muito. Eu acho que, do resto, talvez fico ultrapassado, e obrigado.
Pronto, era o ouvinte Feliciano Bombita em Luanda. Professor Scott Cambolo, esta questão de se obrigarem os alunos a irem aos comícios, eu não sabia que isso ainda existia. Ainda existe, é verdade?
É verdade. com toda a dificuldade, ainda existe. Quando há algumas dificuldades, o partido da gente entra lá, algumas escolas, os estudantes são tirados para preencher os espaços vazios, por hoje, em Luanda, o Embala já não consegue colocar, penso eu, mais de 5 mil pessoas num comício, penso que já não consegue, porque as pessoas hoje despertaram e as pessoas hoje estão preocupadas em manter o lugar familiar, quando se vai ao comício, quase que se perde um dia, e quando se perde um dia sem trabalhar, sem vender, as coisas ficam complicadas. E para preencher este vazio, às vezes, não só em Luanda, em Angola, às vezes os estudantes são sacrificados. Mas o estudante não é obrigado a ir, não quer ir, não vá. Ninguém é obrigado a ir ali onde não quer. Uhum. É uma Constituição e temos de respeitar a nossa Constituição. Ninguém pode ser coagido a tomar uma posição. A posição tem de ser tomada por livre e espontânea vontade. Agora, quanto às senhoras que foram proibidas de vender, que se não forem amanhã à marcha, vão perder as bancadas. Penso que isso não é verdade. E se for verdade, então, a situação está perturbante. É necessário que o Partido do Poder, o MPLA, reveja a sua forma de atuação. Porque essas pessoas trabalham, vendem para sustentar o familiar. Um dia sem vender será um dia sem comer. Uhum. Será um dia com propinas atrasadas dos filhos. Então, temos que averiguar se de facto é mesmo de verdade ou não. E se assim for, é muito triste perder a bancada, perder o lugar, o espaço onde ganham o seu pão do dia a dia por não ir a uma maratona. Penso que essa senhora vai ter que ir em uma maratona para não perder o seu lugar. Mas, a ser verdade, é só mesmo lamentar e peço o partido de poder. Aí, às vezes até a coisa não vem de cima, é a base.
Uhum, pois.
É a base. Às vezes a coisa nem vem do poder central, nem do grupo político. As pessoas querem agradar o chefe. Fazem tudo por tudo para atropelar, não importa o caminho por onde vão passar, atropela o João, atropela o António, para o chefe chegar à conclusão de que ele está a trabalhar bem. E assim não dá. E até se calhar nem é do domínio das excelências essas informações. As informações também falou sobre o aniversário de Sua Excelência, Presidente da República, com muita pompa e circunstância, acompanhamos 15 minutos em todos os noticiários dos órgãos públicos dedicados ao aniversário do Presidente da República. E penso que se devia cautelar os excessos. É bom, isto é típico das comunidades mais bandas. A festa do soba nunca é igual à festa do cidadão comum. O soba é sempre destacado, o soba é quanto, mas sem excessos. Não é mal nenhum. O mal são os excessos. Gasta-se muito dinheiro, dinheiro que dava para se construir uma ou duas mais escolas, dinheiro que dava para se construir um ou mais dois hospitais, porque eu vivo num bairro onde não há um único centro médico. No quilômetro 9 de Viana, não há um único centro médico público.
Uhum.
Mas gasta milhões e milhões e milhões em coisas quase úteis. E, por desejar, parabenizo o Presidente da República por mais um ano de vida.
Muito bem. Vamos agora para a Lunda Sul outra vez. É o segundo ouvinte da Lunda Sul e é o ouvinte Nelito Augusto. Senhor Augusto, está em linha.
Ok, muito obrigado. Primeiro, quero agradecer a oportunidade que me foi dada.
É um prazer.
Então, é o seguinte. Ok, é para dizer que nas Lundas, de onde falo, quer dizer, quando se fala de direitos humanos, a gente faz sentido. Assistimos diariamente e militares matam pessoas.
Senhor Nelito,
okay,
parece que há aí um rádio, aí alguma coisa atrás a fazer eco. Tem um rádio, se tiver um rádio aceso é para baixar o som.
Não,
tá
não, não, senhor Nelito, é comigo. Eu estou num sítio em que os colegas agora estão a falar.
Está bem, então. Né? Tá bem, desculpe.
O problema é mesmo onde eu estou. Os colegas estão a falar. Eu já estou a sair.
Tá bem.
Num lugar
Pronto, pronto, desculpe. Ok, a senhora Elito, faça o favor, então. Continua.
Ok, como estava a dizer, nas Lundas, por onde está a falar, quer dizer, quando se fala de direitos humanos, aqui nas Lundas não se faz sentir. Diariamente assistimos militares a matarem pessoas. Quer dizer, matam quando quiserem. E não há ninguém que possa repreender isso. Agora, a questão é a seguinte. Já que no mês de agosto do ano passado, o presidente dos Santos, ele disse que só dará resposta para a questão das Lundas se fizermos a guerra. E como resultado, ele está nos obrigado a fazer a guerra. Está a matar pessoas todos os dias. Agora, isso nos toca bastante. Quero saber, da opinião pública, o que é que nós podemos fazer? Será que já é a hora de reagirmos pelas armas? Ou qual é a opinião que podem nos dar? E a outra é a seguinte. Da conferência realizada nos Estados Unidos recentemente, em que o Senhor dos Santos esteve representado pelo seu vice-presidente, quando da sua volta ao país, lá só recebemos elogios. Será que os Estados Unidos só elogiaram, apesar de tudo que se passa nesse país? Não houve crítica de tudo que se passa. E a terceira é a seguinte. Já que o presidente angolano é um presidente que foi bem formado pelas melhores escolas onde a corrupção é ativa, então isso toca-nos bastante. Quero saber, será que o Santo Tomé é um país em que a corrupção é mais ativa no mundo? Será que é um país em que os direitos humanos são respeitados? Ok, essas foram as minhas questões.
Pronto, obrigado, Nélita Augusto. Estou ouvindo a levantar aqui várias questões. A questão da situação das Lundas e da resistência ou não. Depois a questão da corrupção e a levantar uma questão vá lá, que é negada, não é? Que o presidente não seja angolano. Professora Cambolo, não sei se quer comentar ou se não quiser, à vontade.
Quanto aos problemas da Lunda, penso que ninguém tem o direito de tirar a vida a outra. Isso está consagrado na nossa Constituição e todos nós, ele quando só falam de vida da Realidade da Constituição da República, o artigo 40 da nossa Constituição diz que todos têm o direito de se unir, de julgar, compartilhar livremente o seu pensamento. É o pensamento dele. E também há um jornalista que ficou ali em Angola que já testemunhou a possibilidade de ser silêncio. Tem 580, tem pouca informação sobre o que realmente tem a ver realmente com a nacionalidade de José Silêncio. Sabemos que um dos pais não é angolano, isso é verdade. Agora, se nasceu em Angola ou não, isso eu não sei.
Pronto, olha, obrigado, portanto, de qualquer maneira, ao ouvinte Nélita Augusto, na Lunda Sul. Vamos agora para Malanje. Ainda não tivemos ninguém de Malanje e agora temos o Sr. João Mateus, que já está em linha. Sr. Mateus, faça favor.
Boa noite.
Boa noite, boa noite.
Ah, sim, aqui fala o Sr. João Mateus, a partir de Malanje.
Sim, faça favor.
Eu quero... Alô?
Sim, sim, faça favor, Sr. Mateus.
Ah, é que eu comecei a falar na questão da água. Nós, cá em Malanje, temos um problema muito sério com relação às águas. É de conhecimento de muitos angolanos que Malanje é uma província com vários rios. O programa do governo que tem água para todos não satisfaz ninguém em Malanje. Temos mais águas que... como é que eu posso dizer? Em vez de termos água, ficamos sem água. Nos dão água assim, pelas eles fazem restrição de água por falta de reservatório que eles não têm. Eu acho que quando um governo como o nosso, referindo o MPN, dizendo o programa Água para Todos, e não chega a satisfazer ninguém, essa mesma água para todos. Nesses dias mesmo estão aqui os técnicos das águas estão aqui a instalar tubos nas casas.
Olha, senhor João Mateus, senhor João Mateus, eu vou interrompê-lo porque quero que o professor Cambolo, estamos quase a chegar ao fim, temos cerca de 5 minutos, eu quero que o professor Cambolo fale sobre esta questão da água para todos. Senhor Cambolo, este programa, vá lá, pelo título, não é? Água para todos, parece ser um excelente programa, mas quais são as deficiências?
O projeto, eu acredito quando da uma das primeiras intervenções de que a água é a fonte da vida e os projetos, em vez de estarem em papéis, deviam já sair dos papéis para a prática. No nosso país há muitos, mas muitos projetos bonitos no papel e que não se efetivam praticamente. Isto causa constrangimento aos populares, porque o povo quer água, luz, saúde, educação, trabalho de emprego. E quando esses bens não chegam, questionam, depois ouvimos pela televisão, mais um chafariz que se inaugurou, mais um centenário, e a água que não jorra nas nossas torneiras. É um problema que o Executivo tem de ver com a máxima urgência. O projeto existe, o projeto está financiado, logo é preciso que as pessoas se responsabilizem, é preciso que as pessoas trabalhem para que os populares possam realmente beber água potável. Porque a própria água que se consome em Angola ainda não é a mais adequada para o consumo humano, segundo o INADEC.
Uhum. Olha, professor, nós estamos a chegar ao fim. Eu, antes de o querer deixar ir embora para continuar a gozar esta sexta-feira, e portanto eu queria para já agradecer a todos os ouvintes que telefonaram aqui ao Angola Fala Só e que mandaram números. Continuem a mandar os números se quiserem participar em posteriores programas. Não chega a mandar uma vez, é preciso repetir se por acaso não foram chamados desta vez. Mas, professor, eu queria-lhe agora mudar um bocadinho e queria terminar o programa para falar um pouco da sua música ou do seu grupo, os Perspicuidade. Quantos elementos tem este grupo e que, vá lá, tem em mente gravar, vão gravar?
Elementos.
Diga, não ouvi.
O Cambila e o Planonda. Eu, Cambolo, Tchaka-Tchaka.
Portanto,
eu,
quantos é que são?
Alô?
Quantos é que são? Desculpe, não ouvi.
Quatro elementos. Quatro elementos.
Está bem. E vocês têm em mente gravar? Já começaram a gravar CDs, a dar espetáculos?
Hoje estamos a gravar, vamos gravar o nosso segundo EP. O primeiro saiu em 2003, Angola 28 anos de miséria. Agora vamos colocar no mercado a segunda obra, Cidadão Comum, um retrato fiel da moda, do modo de vida do cidadão angolano que desperta às 5h30, que luta no carro, luta por tomar um táxi, que chega ao trabalho atrasado, é descontado, não é promovido. São os problemas que nós vamos apresentar no nosso álbum Cidadão Comum.
E diga-me uma coisa, professor, só para terminar. Você acha que é você mesmo que faz as letras ou é uma feitura em conjunto? É você que faz as letras?
Não, nós apresentamos os temas, não é? Eles escrevem, cada um escreve uma outra parte, ou alguém pode escrever toda a música, mas depois a música tem que ser corrigida. Eu a música, depois de todos escreverem, a música vai até ao meu escritório, entre aspas, e analisamos os textos, a qualidade, o nível de língua, a própria qualidade, a competência linguística, tem que se rever, é um texto formativo, informativo, e estão a cantar com um senhor, um jovem que é professor, logo a responsabilidade é muita antes de se publicar uma ou outra música.
Pronto. Olhe, professor Scott Cambolo, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui no Angola Fala Só. Espero que tenhamos uma nova oportunidade para falar e eu desejo-lhe um imenso sucesso com o seu grupo, os Perspicuidade, portanto Perspicuidade. Perspicuidade, era o professor Scott Cambolo. Mais uma vez, professor, muito obrigado. E eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram no Angola Fala Só por terem vindo aqui dar a sua opinião, os seus comentários e as suas perguntas. E ao professor Scott Cambolo, felicidades e até à próxima.